Eu falo,
tu falas,
nós falamos.
Eu não consigo, cara. Começa aí.
Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast bissemanal, como diria o nosso amigo ausente, que não está aqui hoje, o famoso Marcos Borgonov.
Celebridade.
Mas hoje estamos aqui eu, Luiz Fernando Giuliani, Bruno Glaser e um convidado especial. Se apresenta aí, Marcelo.
Ô, rapaziada, Marcelo Pereira aqui falando. Prazer em estar aqui, né, com vocês.
Muito bom, cara.
O Marcelo aí, diferentemente da gente, que tenta tocar alguma coisa, é músico de verdade, né? Profissional.
Isso.
E é um grande amigo nosso, amigo de infância, e é por isso que ele tá aqui hoje, pra a gente investigar um outro lado da música, que é um lado que a gente não manja nada.
A galera que leva a sério, né?
A galera que leva a sério, exatamente. Mas, ô Marcelo, o que você tava falando antes aí, cara, a gente tá gravando aqui dia 1º de abril, e não é mentira, mas você tava falando que, cara, a gente tem vários amigos aí com um filho pequeno que tá passando perrengue, né, cara, nessa época de quarentena aí. Conta aí como é que tá a sua experiência, cara.
Cara, né, eu tô morando aqui na Serra do Japi, né, em Jundiaí, tem bastante espaço, mas a molecada sem poder ir pra escola e sem poder ver ninguém, né, não dá pra dividir com a mãe, com os avós, né, com os tios, aí fica o dia inteiro com os pais, cara, aí é correria, não tem descanso, só na hora que tá dormindo. Bicho pega, cara.
Tem que virar criança pra acompanhar, né, cara?
Quando a gente é pai, a relação com o tempo muda muito. Qualquer tempinho livre tá valendo, tem que aproveitar todo o tempo que tem.
E aí, Marcelo, conta a sua história um pouco, como é que você conhece a gente aí?
Bom, dos dois aí, eu conheci primeiro o Luiz, na escola, né, Luiz? A gente estudou junto lá no Colégio Ítaca.
Acho que desde a gente, sétima,
quinta,
oitava.
Quinta, sexta, acho que eu te conheço, eu tava na sexta, sétima.
Você tava na sétima, eu tava na oitava, eu acho, né, quando a gente ficou amigo, eu acho que sim.
Ou talvez eu na sexta, você na sétima, mas enfim.
Pode ser.
A gente jogava RPG com uma turma da minha classe, né? Que você colou na turma, foi isso, né?
Foi isso aí.
E aí a gente acabou virando uma turma que a gente se encontrava pra jogar pra caramba e viramos super amigos, a gente se frequentava pra caramba, né? Se encontrava direto, extra escola, né?
Eu acho que uma coisa que era interessante também é que apesar da gente jogar RPG, que era todo mundo nerd pra caramba, né? Eu e o Marcelo acho que éramos os únicos que curtiam fazer esporte, jogar bola, né? O restante da galera era tudo...
É verdade, eu não lembrava disso. A galera era meio devagar, meio sedentariona, né?
Nerd roots, né?
Acho que eu e o Marcelo, a gente criou uma amizade um pouco mais legal por conta disso, porque, pô, a gente ia pra praia, jogava bola junto, a gente fazia vários rolês juntos que o resto da galera não curtia.
Sim, a minha família tinha uma casinha na praia, que a gente ia direto, né? Ah, então é daí que a gente se conhece. E depois eu vim conhecer o Bruno pelo Miguel, né, que também era dessa turma, que também já fez parte aí do podcast.
Participação especial sobre os Stratovarius, né?
Foi isso mesmo. E aí o Miguel tava morando aqui em São Paulo, e aí ele voltou pro Rio de Janeiro, foi aí que ele conheceu o Bruno, né, Bruno?
Exatamente, exatamente.
E nessas a gente ia visitar o Miguel lá no Rio, quando a gente já tava no colegial, e aí a gente acabou conhecendo o Bruno, e isso a gente já tava no primeiro colegial, né, Luiz, eu acho, oitava série, primeiro colegial.
Eu acho que o Miguel foi pro Rio quando a gente tava no primeiro ano. Ele era da tua turma, Marcelo? Porque eu acho que o Luiz é uma turma pra frente, né?
Ele era da minha turma, o Miguel.
Ah, então... Acho que ele foi pro Rio no primeiro ano. E aí a gente começou a ficar amigo, depois eu conheci vocês. Não sei se foi logo no primeiro ano ou no segundo ano, mas foi por aí, cara. Faz tempo,
sim,
né?
Sim, pode crer. Faz tempo pra caramba,
Segundo o Miguel, né, no outro podcast, que ele falou que se não fosse por ele, o podcast não existiria.
Ele é o elo, né?
É o elo.
É verdade. É o elo de tudo isso aí. É verdade. É interessante essa história. Eu tava pensando aqui quando o Luiz me convidou para fazer o podcast, eu já estudava música antes disso, né? Mas era uma coisa, assim, meio desconectada da minha realidade, das músicas que eu ouvia. Eu estudava por estudar, que era uma coisa que eu ia bem, e minha mãe me deu um saxofone. Quando eu tinha 11 anos, eu já tocava flauta doce, né? Mas eu não conseguia juntar muito o que eu fazia na aula com o que eu curtia, entendeu? Essa época desse encontro com essa turma foi assim, da onde que eu comecei a desenvolver um gosto musical. Porque até aí eu estudava música, mas não sabia para que servia. Não sei se vocês conseguem entender.
Sim. Era tipo aula de inglês, entendeu? Né? Você fazia inglês e saxofone, né?
É, então eu não sabia muito para que servia e, né, tocava o sax, mas não via na prática, assim, não tocava com ninguém, e mesmo os estilos musicais, não tinha internet, não tinha nada disso, a gente conhecia o que a gente tinha, disco ou fita, né, e eu não conhecia esse universo do saxofone, zero, até porque os meus pais, não, apesar de me incentivarem super, eles ouviam música, assim, mas não ouviam jazz e não eram grandes conhecedores, eram incentivadores, mas não grandes conhecedores.
Agora, eu lembro, cara, a memória que eu tenho é que você não curtia muito fazer aula, né? Ou você curtia? Porque eu lembro várias situações que você ia ter alguma coisa, mas você tinha aula e você meio que tentava dar um gato na aula.
Não, é verdade, é verdade. Porque eu estudava na pré-adolescência. Aí na adolescência eu virei o relaxadão da aula, entendeu? Por causa disso mesmo que eu tô falando pra vocês, que eu não via muita conexão com as coisas que eu tava vivendo, fazendo. Então, mesmo quando a gente tava ouvindo, né? Eu comecei pelo rock, né? Eu comecei pelo rock and roll total, depois entrei no metal e fui ouvindo rock progressivo, daí depois fui pra música erudita e fusion e outras coisas, mas pra virar um, né, querer ser ouvinte de música, apreciador mesmo, ouvir a música com outra cabeça, foi no rock. Eu não via essa ligação do saxofone com o rock. Até hoje eu não sei porque eu fui tocar saxofone, entendeu? Porque a lógica era pra eu ser baterista, sei lá, outra coisa, não saxofonista.
E foi escolha dos seus pais o instrumento ou foi sua, cara?
Eu tocava flauta doce na escola, né? E eu ia bem. E aí meu pai meio que me sugeriu. E, pô, o sax é lindo, né?
Legal.
Tipo, é um puto instrumento. Aí eu fui assim meio... Mas não foi uma coisa que eu me apaixonei, eu fui conhecer o som do instrumento. Eu ganhei e depois fui aprender do que se tratava, entendeu? O saxofone. Como ele é da mesma família da flauta doce, né? Das madeiras. E eles têm uma semelhança de digitação. E tem várias semelhanças, apesar de não parecer, mas tem. Então eu já levava um jeito.
Já não saio do zero, né?
E isso facilitou. Mas até aprender a tocar foi um longo caminho. Ainda é, né? Mas foi um longo caminho.
Ô, mas falei, cara. Na verdade, você quis aprender sax só pra tocar o solo de Another Day do Dream Theater, não foi, não?
Ah, é, esse solo, cara. Nossa, bem lembrado. É de sax soprano esse solo, se eu não me engano, cara. Tem, no Dream Theater tem esse sax, né? Que doideira.
É, o Spyro Gyra, né?
É o cara do Spyro Gyra? Ou é, que gravou esse solo? Foi. Pode crer. É, não. Eu nunca toquei esse solo. Na época, eu só tinha sax alto. Eu tocava sax alto, esse foi o meu primeiro instrumento. E eu agora vocês estão falando, talvez eu tenha tocado sim na época. Eu tenha aprendido esse solo, mas não lembro. Mas talvez sim.
É. No baú da cabeça aí do Marcelo.
Sim.
Foi bondoso com você, cara. Ele falou do solo do Dream Theater. Eu ia falar num Careless Whisper.
Já toquei pra caramba, cara. Já ganhei uma grana pra tocar Careless Whisper, cara.
Ó, excelente, cara.
Eu vou contar, ó, já vou começar os causos. Eu fiz uma temporada, algumas temporadas com num espetáculo musical da Marisa Hort, sabe a Marisa Hort? Atriz?
Sim, Sai de Baixo, né?
Isso. A Magda do Sai de Baixo.
Exatamente. Eu fiz alguma... Ela tem um espetáculo que chama Romances, que toca música de romances, é um meio stand-up, assim, puta, engraçadíssimo. E aí eu fui substituir o meu queridíssimo amigo Hugo Rory, do Funk Como Legusta, ele tocava lá com a Marisa, e eu fiz diversas vezes, assim, viagens com ela, e a gente foi fazer o espetáculo. e tocava o Careless Whisper uma hora, cara. E era um puta cachezão. Aí eu falava, puta, eu aqui tocando Careless Whisper e ganhando puta cachezão. Aí eu achava mais engraçado, cara.
Mas, ô, Marcelo, antes da gente seguir muito nas histórias, só mais uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Quando foi o clique que você decidiu que música é o que você queria fazer da vida, cara? Acho que é uma decisão importante, né?
Sim.
Pressão da sociedade pra você ter uma profissão de verdade, entre aspas, né?
É, sim.
E as pessoas escolherem seguir as artes de alguma forma.
É, a minha família, meu pai, assim, me apoiou muito. Às vezes mais do que eu acreditava que dava, ele acreditava mais que ele. Ele falou pra eu fazer universidade, pra estudar, e que dava. Então, de casa, sempre foi muito apoio, não teve nenhum problema.
Ficou legal.
Muito bom.
Eu lembro que eu decidi, assim, no final do segundo colegial, que foi quando eu já ouvia música pra caramba, vários estilos, assim, vários. Mas já tinha aberto bastante o meu leque. E, inclusive, eu estudava já na ULM, na Universidade Livre de Música, Flauta Transversal, então eu tinha contato com música erudita bastante também, já tava, assim, vendo possibilidades do universo musical, assim. E aí, no final do meu segundo ano pro terceiro, que foi quando o Luiz entrou na física, na faculdade, ele tinha um amigo lá, que eu, hoje também super músico, dançarino, professor de yoga, tudo, é o Ramiro Murilo. O grande Ramiro, que era companheiro do Luiz lá na faculdade de física e tocava violão. E eu tocava sax e tal, e a gente se encontrou numa festa, eu não lembro, o Luiz era bicho ainda naquelas festas de lá na USP, e eu combinei de tocar com o Ramiro, e aí a gente se encontrar, e aí foi que eu falei, putz, isso aqui é muito legal, que finalmente tudo aquilo que eu ficava estudando na aula e não via sentido, eu comecei a ver um sentido de que foi de tocar com alguém, assim, de ensaiar, de desenvolver um repertório. Então o meu terceiro ano na escola foi muito de tocar com o Ramiro e de ensaiar e de já tocar num restaurante, num lugarzinho, numa festinha. E aí de começar a tocar bossa nova, de aprender novas músicas, de entender do universo, assim, do repertório jazzístico. Isso, assim, o basicão, né? Do basicão do basicão. Mas, assim, ampliou a minha perspectiva. Aí eu falei, putz, isso aqui é muito legal. E aí começou a me dar gosto de voltar a estudar e estudar pra valer. Aí agora sim, com sentido, né? Eu vi um sentido pra onde que eu queria ir. Ficou muito mais fácil, né? Sei lá, quando os guitarristas, o cara vai tocar guitarra, ele já sabe. É mais, não sei, pelo menos pra mim era mais fácil, né? Tipo, achar esse sentido. Ah, vou tocar rock and roll, vou tirar o solo do Iron Maiden, ou batera, sei lá. No sax, como eu falei pra vocês, parecia uma coisa muito distante. Foi nessa época aí que eu vi que poderia ser legal pra caramba.
Caiu a ficha, né, cara?
É, caiu a ficha do que eu queria fazer, depois que eu fui vendo o trabalho que ia dar. Entendeu?
Cara, o passo que eu não dei, cara. Eu sempre gostei demais, sempre quis ser. Teste vocacional na escola dava música de parado na frente, mas eu não tive coragem. Não dá pra dizer que eu não tive apoio, porque eu nem cogitei, cara. Foi a pressão mesmo pressão externa, sei lá, que acabou fazendo eu virar um engenheiro e a música virou Robson, né?
Mas, cara, eu admiro as pessoas que têm essa coragem, cara, porque no mundo que a gente vive, a gente sabe que, cara, a galera que trabalha com artes pode dar muito certo como pode dar muito errado, né?
É, então, eu não tive a coragem.
Você pode ser um cara que fica mega famoso e ganha horrores, e você pode ser um cara que tá lutando pelo bonzinho todo dia, né? Você pode não tá com uma vida confortável, né? Uma vida profissional legal. Então, por isso que a maioria das pessoas vai pras profissões que são mais padrões, mais garantidas, entre aspas, né?
Tradicionais.
Mas, né? Eu admiro, cara, a galera que segue um sonho, assim, eu acho legal pra caramba.
Eu admiro e invejo, cara, porque... Porra, imagina, cara, você viver do que você realmente mais gosta de fazer, né? Não que eu não goste da minha profissão, mas, porra, cara, a música é outro nível, né?
Aí, Marcelo, saindo daqui, você já vai e toma um banho de sal grosso aí, cara. que o Bruno é zica.
Mas fazendo só aqui, dando um pitaco, vocês dois tocavam pra caramba. Lógico que a gente tava no começo, mas eu lembro do Luiz, principalmente, que eu acompanhei, ele tocando pra caramba. Ele estudava pra caramba, tocava direitinho, violão super limpinho.
É, mas não evoluiu também, né?
Era muito mais interessado do que eu, por
exemplo. Acho que sim, eu curtia.
Esse começo é isso, né? Tipo, o começo é muito fascinante. Depois dá trabalho pra caramba, e aí você perde vários. Eu dou aula também, eu sinto muito isso. O começo é fascinante, tem gente que faz o começo com maior esmero, só que aí depois começa a dar trabalho, assim. A música não tem um... Quem fala isso é o Proveta, o saxofonista paulistano aqui. Da pesada, da banda Mantiqueira. Quem não conhece a banda Mantiqueira... Olha como as coisas vão se interligando. Tem o Ramiro, voltando lá naquela história, quando a gente começou a tocar junto, tal, ele me levou pra ver a banda Mantiqueira. A banda Mantiqueira tocava toda terça no Supremo Musical, que era um botequinho, um barzinho na Oscar Freire, assim, embaixo, num boteco minúsculo. Minúsculo, e tocava essa big band lá de terça-feira. E quando eu vi aquilo, cara, os caras tocando, eu ia toda terça. Depois que eu fui pra estudar, eu fiz música na Unicamp, né? E aí eu voltava, eu não tinha carro, eu pegava um busão, tava pra São Paulo pra ver a Mantiqueira, cara.
Caramba.
Porque, assim, eu fiquei de cara. E aí o Proveta diz que música não é difícil, só dá trabalho pra caramba. E é mesmo, não tem nenhum segredo, tá tudo lá, é só que dá trabalho pra caramba. É isso. Quem não...
Tem que ralar, né?
É, não tem atalho, não tem atalho. Quem fala atalho, fórmula mágica, tá mentindo. Tem que ralar, ralação,
ralar, repetição. Né, cara? Mas é meio como tudo, né, cara? É como qualquer profissão, na verdade, cara. Você consegue sempre se aprofundar, mudar de estilo, conhecer coisas novas, né? Tem muitas profissões que você consegue chegar no topo e dali você não tem mais pra onde ir. Você pode começar a aprender coisas novas de outras profissões. Mas acho que música e artes, né, no geral, é uma coisa que sempre dá pra você até criar, né? Criar algo que não existe.
Ah, é, né? É um trabalho de pesquisador também, sem fim.
Mas vamos lá, Marcelo, conta pra gente aí, cara. O que você curte e o que você toca?
Puxa, cara.
Pergunta difícil.
Pergunta,
né?
Complicada. Vocês estavam falando, a música é uma maravilha, você fazer o que você gosta, né, o que você ama. Na verdade, a grande maioria do tempo, você não tá fazendo o que você escolheu, pelo menos no meu caso, né? Porque... eu entendo os artistas que têm uma carreira consolidada e tocam só as músicas que querem. Isso em vários níveis, isso é muito louvável. Ou a pessoa também é especialista desde novinho e cresceu ouvindo esse estilo, ou nasceu nesse meio desse estilo e vai. Não foi o meu caso. Então eu toco estilos diversos em muitas situações, muita coisa diferente. O trabalho é muito dinâmico. Mas assim, a hora que eu tô fazendo o que eu realmente gosto, tocando o que eu quero, na situação que eu quero, são bem poucas, entendeu? São bem poucas. Essa pergunta é muito genérica, eu tô meio perdido até por onde começar a responder.
Começa pelos estilos musicais que você curte, cara.
Cara, eu vou dar aquela resposta clichêzaça que eu curto tudo. E eu gosto de música bem tocada. De música brasileira, vários estilos, não só moderno, tudo, de raiz. Cada vez mais eu tô indo pra ouvir e aprender a raiz das coisas. Acho que é por aí o caminho. A gente fica muito... Legal. A música é muito fascinante, né? Então a gente quer sempre já ir pras cabeças, né? E o que me fascinou na música mesmo, no começo, como ouvinte, foi isso. Quando eu via o rock and roll, Dream Theater... Os caras, puta, tocando as coisas mais difíceis do mundo. E eu achava legal ouvir coisa difícil. Pra mim, isso era o que me fascinava. Hoje não me fascina zero. Até eu peguei pra ouvir o Dream Theater outro dia, que eu tava vendo um documentário do quando eles estavam trocando de baterista, né? Não sei se vocês já viram esse documentário.
O reality show dos caras, né?
Mas legal pra caramba. Achei mó legal vendo os músicos se virar lá pra tocar as coisas mó difícil e na pressão, né? Essa pressão existe mesmo, cara, pra nós. Tipo, quando você quer fazer um trabalho bem feito e como cada um encara o trampo.
Legal.
Foi bem legal. Então cada vez mais eu tenho ouvido coisas mais simples e mais na raiz dos estilos. Mas gosto de jazz pra caramba, gosto de saxofone pra caramba, né? Eu ouço muito saxofone, então é uma coisa que eu tô sempre ouvindo todo dia e ouvindo com o ouvido atento. É difícil eu parar pra ouvir música sem estar prestando atenção. Se tá ligado lá, eu tô sempre com o radar ligadinho, pra ver o que tá acontecendo, independente do estilo, independente da ocasião. E várias vezes eu tenho a alegria de tocar em bandas que eu tive essa sorte de, às vezes, de estar tocando com artistas que eu ouvi, né? Ou que eu ouço e eu estar lá no palco. Isso é um tesão. Essas coisas que te faz você parar, entendeu? Esse legal. Tipo de realização. Você fala, puta, eu tava aqui numa época que eu ouvia isso aqui no carro e achava mó legal e cantava junto, agora eu canto junto de verdade, né? Toco junto do palco, valendo.
Que foda, cara. Foda,
isso é legal pra caramba, nossa, cara.
Isso é muito legal. Isso aconteceu com um fã como Legusta, que eu tenho dois amigões meus que tocam lá, e eu substituo os dois. Tem dois saxofones, o fã como Legusta, né? Um que toca alto e barítono, e o outro toca tenor e flauta. Eu toco todos os sax, cara, e quando não vai um, eu vou, quando não vai o outro, eu vou. Então eu vou mais que eles.
Muito bom.
Como Legusta, cara, eu lembro quando você entrou, quando você começou a tocar com os caras, né? Você acha que foi um primeira banda, assim, que, tipo, começou a te deixar mais próximo do meio? O que, que você acha? Foi uma coisa marcante na sua carreira ou não?
Eu comecei a tocar no funk já faz tempo, eu acho que foi em 2009, sei lá. Eu já tinha me formado na Unicamp e tudo, né? Na Unicamp eu toquei com um monte de gente e tal, lá em Campinas, na universidade. Aí eu comecei a trabalhar com músico, né? Na noite. E aí eu tocava numa banda de samba rock que chamava, que chama ainda existe, é o Fred Jorge e os Maiorais. Toquei muito com o Fred Jorge e os Maiorais. E a gente, pô, eu ouvia o funk como Legusta direto, né? Era referência. O funk tava estourando no começo dos anos 2000 em São Paulo, Brasil, lançando discos e tal. E aí teve um belo dia que o meu telefone tocou, era o Kito, saxofonista do funk, falando que tinha um show dali uma semana em Paraty. Que não ia ter ensaio, que não ia ter nada, que se eu podia fazer, eu falei, lógico.
Na guerra, né?
Na guerra.
Total.
Aí peguei todas, fui lá na casa dele, assim, prontamente, peguei todo o material do funk e, puta, passei uma semana, cara, tocando funk como Legusta, escutando o dia inteiro. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. E cheguei lá, fiz um show impecável, assim, sem nunca ter ensaiado nada, eu aprendi o show inteiro. O funk tem várias coreografias, os metais, tudo, aprendi tudo, cara. Eu estudei pra caramba essa semana, o máximo que eu consegui.
Que foda.
E cara, fiz, assim, um show impecável. Aí foi muito legal, porque daí foi um ponto de virada na minha carreira, porque até então eu tinha voltado pra São Paulo, dava aula pra caramba, dava aula na casa das pessoas, pegava trânsito pra caramba e fazia um trampinho ou outro, às vezes ia pra Campinas. Então, isso que eu tava falando pra vocês, eu passei alguns anos assim, e era chato. Eu trabalhava com música, mas pra mim era chato. Eu ia dar aula de flauta na casa das meninas, putz, em Santo Amaro, era osso. Mas eu fiquei persistindo, entendeu? Era osso mesmo, vocês dão risada que vocês não estavam lá. Aí, desse show aí com funk em Paraty, foi o ponto de virada, porque aí eu conheci os caras me adoraram, eu cheguei lá e toquei tudo, e dali começou a aparecer um monte de coisa. Além de eu começar a tocar no funk com frequência, daí apareceram vários outros trampos. E aí, e essa é a turma do funk, é a turma com que eu mais trabalho hoje em dia, e aí em diversas bandas diferentes, não só no próprio funk, como várias outras bandas paralelas que os caras têm junto. Então eu toco no Karnak, que tem uma puta galera do funk, que lançou disco novo, inclusive, tá aí, lançou aí o Nicodemus, Opera Rock, uma doideira muito legal, e várias outras.
Não dou mais explicações.
No Karnak. O último episódio que a gente fez aqui foi o de discos conceituais. E faltou a gente falar do Homindak, puta disco, né? Que você participou. O disco do Abujamra.
Isso, do André Abujamra. É, esse disco aí foi aí dessa história aí com o funk. O Tiquinho, que é outro humorista do funk, meu padrinho, me levou para vários trampos irados, assim. E me levou a oportunidade de conhecer o André no espetáculo infantil dele. Depois que eu e o André, a gente se deu bem de cara. E aí ele começou a me chamar para todos os trampos. E eu fiz outros, fiz o Homem Bruxa dele, fiz... A gente tem uma banda punk também, que é bem legal.
Que louco.
É, chama Turk, que é saxofone com trombone com distorção, é muito louco. Tem lá, podem ouvir, já saiu ano Caramba. Passado, bem legal. Parece, assim, meio Morfine, assim, saxofones distorcidos, é bem legal. Legal. É bem legal. E aí nessa eu gravei o Homindá com ele, que foi o maior presentaço, assim. É um disco que eu, das coisas que eu gravei, que eu sempre ponho pra ouvir, assim, que eu sinto o maior orgulho de ter participado e eu sou bem autocrítico, fiquei bem feliz com o resultado. Eu ouço e falo, pô, valeu.
E esse é daqueles discos, cara, que é, o Marcelo me apresentou, sei lá, acho que faz um mês que ele me falou desse disco aí, eu ouvi. Sei lá, quando eu ouvi eu gostei, achei bom. Depois eu ouvi uma segunda vez, comecei a achar muito bom. A terceira vez que eu ouvi eu já achei absurdo. Ele é um negócio que você vai redescobrindo as músicas cada vez que você ouve, cara. É muito legal.
Tem muitos detalhes, né? Um disco muito cheio de... É, ele é fácil de ouvir, mas ele é muito profundo, assim, né? É bem legal. E outro do Abujamra também, antes desse, eu não participei, mas eu adoro, chama Mafaro, que é um de música africana. É lindíssimo esse disco também do André, no mesmo nível do Homindá. Se for pra escolher, fica difícil, mas é um lindo também. Pode ouvir, é muito, muito bom. Puta som.
Legal, já fica como recomendação, isso. Hein? E eu já tô adicionando na minha lista.
Pode pôr, eu ouvi até gastar.
Quando o Marcelo me falou que começou a tocar com o funk, ele contou exatamente essa história aí da uma semana, e ele falou, cara, o negócio é pauleiro, se você chega lá e você erra uma nota, você nunca mais toca com os caras, né? Porque tem muita gente boa no mercado, né, cara? Então, você não pode errar, né, cara? Você tem que ser excelente naquilo que você faz para conseguir o nível de contatos que o Marcelo hoje tem. Então, é bem legal que você tá conseguindo, né, cada vez tocar com pessoas mais famosas, não, mas estar nesse mundo que as pessoas já são famosas e ir desenvolvendo aí a música junto com eles. Acho legal pra caramba.
Tocando coisa legal, né? Que acho que é o grande ponto, né?
É, isso é legal mesmo. Acho que é um negócio de aproveitar a oportunidade, entendeu? Meu primo falava isso, meu primo é jornalista, e ele sempre falava. Ele falou, cara, uma hora vai aparecer uma oportunidade, alguém vai abraçar a sua causa, você tem que estar preparado. E aí é uma postura, né, sua profissional de como você leva as coisas. Tem gente que toca pra caramba e não tá nem aí. Tipo, na hora de trabalhar com os outros, às vezes tem um pouco de, não de desdém, mas sei lá, às vezes não leva tão a sério, pode ser um super músico, vai da sua postura.
Desleixo.
É, não chega a ser desleixo. Agora, às vezes o cara é tão bom que ele vira, fica relaxado ou não, ou pouco comprometido, sei lá.
Entendi.
E acho que isso conta pra caramba. E de você estar comprometido com o trabalho que você vai fazer, né? Independente de se você gosta ou não da música, né? Se você tá lá, você é músico profissional, né? Você tem que fazer o negócio direito. É isso que eu penso. Como tem muito músico que não encara desse jeito a música. É uma profissão como qualquer outra, entendeu? É, mesmo você vai trabalhar no escritório lá de engenheiro, deve ter os seus pré-requisitos, as suas normas, entendeu? Isso é o básico. E às vezes, por ser músico, a galera esquece.
É, isso que eu ia falar, cara. O que você tá falando vale pra qualquer profissão, né?
É.
Tem o cara que recebe um projeto pra executar e vai fazer nas coxas, vai ficar um negócio meia boca. O cara, mesmo que ele não goste, vai dar o máximo e vai fazer um negócio legal, né? Vai transformar numa coisa boa.
Sim, é, e aí daí vem surgindo outras coisas, como o Luiz estava falando, uma coisa puxa a outra, é um cara que te vê ali, que te chama pra lá, e aí você vai aumentando a sua rede de contatos, e são nichos que trabalham juntos, entendeu? Você vai vendo que as pessoas vão fora o tocar, né? Tem você se dar bem, né? Na verdade, quando você tá na estrada, tocar é o mínimo, todo mundo toca bem. tem muitas outras coisas que interferem. Você passa o tempo inteiro com a pessoa, né? Com as pessoas, no caso, mas você se dar bem, assim, é fundamental, sacou? Ainda mais na estrada. O que hoje em dia tem pouca estrada, né? Ou agora não tem nada, né? Por causa do vírus.
Nesse momento,
tá congelado, né?
Mas anteriormente a isso, já tá, os shows estão diminuindo pra caramba. E a relação das pessoas com a música, em ter que pagar pela música, tá mudando e tá esquisita, entendeu? Como é tudo de graça, de repente virou tudo de graça, há 20 anos atrás, 30, quando a gente ia comprar os discos, a gente não media o valor. Você ia e comprava, gastava a mesada toda pra ter aquilo, né? Hoje em dia, como é tudo de graça, mesmo a parte ao vivo... É, eu sinto não, o mercado tá assim mesmo, é uma dificuldade da pessoa sair, pagar um ingresso pra show, essas coisas, ou, e aí isso dificulta as turnês e tudo mais, isso no Brasil, né, eu tô falando.
É, porque se você for pensar também, quando a gente consumia música, quando a gente era adolescente, até 20, 20 e poucos anos, cara, a gente, às vezes, pegava, comprava CD da banda tocando ao vivo, CD pirata, né, cara, não era pirata, mas era mal gravado, só pra ter a experiência de saber como os caras tocavam, tinha uma curiosidade.
É, né? Verdade.
Hoje em dia você põe no YouTube, você vê, então, e é de graça, né, como você estava falando, então essa curiosidade se mata muito fácil, então show é só pra quem gosta de show mesmo, né, é pra quem gosta do programa, do evento, show.
É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, a gente fazia isso mesmo, né, só pra ver como que era a sensação de ver os caras tocando ao vivo, né, você tem razão.
Famosos bootlegs, né.
É, e aí agora é diferente, então é uma coisa que tá mudando, e que vai mudar de novo depois do vírus, porque as pessoas vão, puta, show vai demorar pra caramba pra ter, então vai estar todo mundo numa sede de os músicos vão tá, né, nessa sede de se encontrar pra tocar, e as pessoas vão tá pra ver, então quem sabe mude alguma coisa aí, né, nesse sentido. Mas voltando lá para não perder o fio da meada, falando das turnês e tudo, então, fora tocar bem, tem toda uma outra parte que envolve trabalhar com música aí. É um trabalho, parece que não, mas é estressante quando você tá na estrada, aí você não dorme, é rock and roll, não é que você fica passeando, entendeu? Eu teve uma época que eu tava tocando no Jota Quest, um pouquinho depois dessa história do funk, e a gente viajava pra caramba, Brasil inteiro, direto, final de semana, vou ficar viajando, avião, vou ficar curtindo, conhecendo, não dá tempo de nada, cara. Você chega na cidade, dorme, toca à noite, vai pra outra cidade, não é assim, férias, sacou?
E o Jota Quest é que te levou ao Rock in Rio, né, cara?
Sim.
Conta aí pra gente.
Sim, foi. Na verdade, eu entrei no Jota essa época que eles queriam um naipe de metais pra tocar no Rock in Rio. Foi esse amigão meu aí, o Tiquinho, lá do funk, que me colocou nessa pra tocar no Jota, que durou um ano e pouco, assim.
Mas e, cara, a sensação de tocar no Rock in Rio deve ser um negócio inacreditável, né? Um mar de pessoas, fala...
Então, eu já toquei em festivais com público maior do que o Rock in Rio. Nem é tão grande, é grande, vai, não tô falando que não é grande, acho que são 88 mil, né, 85 mil
é, por aí.
No Rock in Rio, mas o tamanho do palco, cara, disparado, assim, é o maior que tem. E fora que você sabe que estão vendo 5 milhões de pessoas ao vivo, né, não são?
É, não é só quem tá lá,
não,
né?
Não é só quem tá lá, mas o palco, assim, é gigantesco. E ele é tão grande que, assim, você até perde a sensação do contato com um pouco o público, sabe? Até porque todo mundo, nesses palcos gigantescos, todo mundo toca de fone.
Uhum.
E fica até uma sensação de distância, assim. Você sente o público como uma coisa lá longe. Mas o palco é realmente gigante, a estrutura é demais. E toda a parte por trás, assim, o show foi legal pra caramba, essa experiência de tocar no Rock in Rio. Dá um nervoso. Parece que não, mas por mais que a gente tivesse acostumado, sabe que é muita gente mesmo, né? Mas foi uma experiência super divertida. E com o Jota mesmo, vários palcos gigantes e festivais e tal. Essa parte com eles foi legal pra caramba, de poder vivenciar essa coisa do mainstream assim mesmo. E foi legal pra caramba. Eu já fiz com outras bandas, o CPM22, uma época que eu toquei. Lembra do PM22?
Nossa, sério?
Teve uma época de cena.
Eu não sabia, não, cara.
Eles tinham um disco de ska.
Também não, essa novidade.
É, eles tinham um disco de ska aí também. Viajei de busão pra caramba por aí pra tocar com eles, cara.
Vou até ouvir agora o CPM.
É, cara. Mas não gravei, não. Só toquei. O CPM não gravei nada.
Ah, então não.
Não gravei, não.
Catar no YouTube.
Compra. Tem que procurar o CD pirata lá dos caras que gravaram, né?
Vou achar no YouTube.
Sim. É verdade. Cara. Eu achava legal pra caramba tocar no Jota, mas depois de um tempo, musicalmente, ficou uma coisa enjoativa, entendeu? Porque era sempre a mesma coisa, não mudava nenhuma vírgula do show. Então a gente ia fazer sempre o mesmo show, não tinha nenhum desafio.
Mesma coreografia.
É, né? Tudo igual, cara, tudo igual. Se tinha uma mudança, era mínima. Então por mais que a gente estivesse em palcos diferentes, viajando, papapá, e fosse divertido, musicalmente, eu lembro que depois de uns 6 meses, eu ficava me questionando. Aí às vezes eu saía pra ver meus amigos tocar no boteco, jam session, tocando, todo mundo tocando pra caramba, e eu mó enferrujadão lá porque só ficava tocando música pop e não tinha tempo pra tocar outras músicas, né? Não se iluda, não dá tempo, a estrada cansa. Então eu não conseguia ficar estudando na estrada, não tinha essa disciplina. Foi um momento então que eu, assim, ganhei uma puta grana, foi legal pra caramba, viajei, mas musicalmente eu andei pra trás um pouco nessa época.
E o pessoal do Jota Quest, cara, como é que era? Gente boa? Qualquer coisa.
Sim, super. Não, eles eram super, super gente boa, cara. E, assim, foi uma experiência muito legal. Lá sempre nos trataram bem pra caramba. E a gente era brother e viajava e curtia, fazia som. Ficamos lá em BH pra caramba. Antes, né, ensaiava lá. Na época que eu fiquei em Minas Gerais pra caramba. Ah, eu só tenho coisas boas de lembrança dessa época. Nessa época também eu tava tocando na televisão. Esse dá pra ver, com o André Abujanra, no programa No programa Agora é Tarde, com o Rafinha Bastos, na Bandeirantes. Dá pra ouvir essa
eu banda. Achei que era do Gentili que você tocava, era com o Rafinha?
O Gentili foi demitido, foi, acho que ele foi pra SBT. E aí o programa passou pro Rafinha. E aí quem tocava era o Traje, né? Que foi com o Gentili pro SBT. E aí fizeram, a gente fez, como chama? Teste, né? Tiveram várias bandas que fizeram teste pra entrar nesse programa do Rafinha. E eu acabei entrando com o André Abujanra. Ele montou uma banda pra tocar no programa. Então essa época eu tocava na TV durante a semana, gravava 3-4 dias. E aí, final de semana, estrada. Era isso.
Puxado, né, cara?
É, era.
E como é que foi tocar com o Rafinha Bastos aí no programa, cara? Porque a banda devia ser muito boa, né? Mas era um programa com uma temática um pouco diferente. Como é que foi a experiência musical aí?
A experiência musical, a banda era muito boa, né? Era com a Abujanra. E era o mesmo trio que tocava de metais que tocava no Jota Quest. Era eu, o Paulinho Viveiro e o Tiquinho. E aí no baixo era o Du Moreira e o Marcelo Effery na bateria. Então era uma banda super boa. E a gente tinha muita liberdade. Então a gente se divertia pra caramba no programa. De ficar interagindo e tal. E a gente fazia todas as músicas. Era tudo autoral. Como passava na televisão...
Porra, que legal.
A gente logo no começo falou... A gente, ó, vai ser tudo autoral. Pra gente ganhar direito autoral da TV. E a gente fazia todas as músicas. Era bem colaborativo. A gente chegava antes no estúdio e compunha... Nossa, a gente compunha todo dia coisa nova. Mas tocava muito pouco. A gente tocava 30 segundos. Aí 40. 10 segundos.
É.
Sabe?
É,
vinhetas. E aí isso era um pouco frustrante. Porque tinha uma puta banda que tocava vinheta.
Uma puta banda, tudo autoral. Então, tipo, você tava no esquema mainstream, podendo tocar o que você queria, que vocês estavam criando, mas só por 10 segundos.
É isso. Mas valeu pra caramba. E a banda super legal, meus brothers aços até hoje, eu, Paulinho e o Tiquinho, a gente toca junto pra caramba. Ainda te grava muito, muita coisa junto, assim, dentro desse trio aí. E aí depois a gente foi tocar, a gente ainda toca, tem uns especiais no Altas Horas, lá na Globo, que o Tiquinho é diretor musical e a gente é o mesmo trio de metais também. Aí a gente fez, ano passado, a gente fez vários legais, do Djavan, do Milton Nascimento, do Zeca Pagodinho, foram experiências super legais. Então, são os caras que eu mais toquei, soprei junto, foi com esses dois caras aí. A gente tem um entrosamento, assim, fica fácil. Quando são os dois, já tá em casa. A gente se conhece. É tipo cantar num coral, entendeu? Tocar no naipe de metais. É tipo, quanto mais você conhece o parceiro, mais fácil fica.
Entrosamento mesmo.
Pô, né? Que legal.
Sim. We'll be right back.
uma banda que você tocava, eu não sei se era sua ou se você criou com os amigos, mas que eu achava legal pra caramba. O Marcelo me introduziu ao Maceo Parker.
Sim.
Quando a gente era novo ainda, né? E aí o Marcelo me chamou um dia pra um show que era a banda, se não me engano, era Marcelo e os Parkers, era isso mesmo?
Era, Marcelo Pomps, que é o meu apelido da Unicamp.
Marcelo Pomps.
E os Parkers, era isso mesmo, cara. A gente tocava, tem gente que fala dessa banda até hoje.
Porra, era legal pra caramba. Eu fui ver vocês lá no Espaço Urucum, ali na Vila Madalena.
Pode crer. É, então, é uma banda de funk, P-Funk que eles chamam, né? P-Funk. Fica aí a dica do Maceo Parker, saxofonista da banda do James Brown, entre outras coisas, e assim, é um ícone do saxofone. Eu sou fã pra caramba. Tive a minha época. Hoje em dia eu não ouço tanto, assim, mas eu tinha uma época que eu só ouvia isso, tirava, aprendi as coisas desse cara. É um barato.
Então, eu fui no show dele aqui, né, no Jazz Alley em Seattle, acho que foi um ano e meio, dois anos atrás. Eu até mandei mensagem pro Marcelo. Falei, ei, Marcelão, porra, você me introduziu ao cara aqui, agora, ó, tô indo no show dele.
É, pô.
E depois ele tocou em São Paulo, né? Você chegou aí ou não?
Cheguei aí também, cara. Foi demais. Ah, eu sou super fã. Ele é um puta cara, som de sax alto, assim, é marcante. Quem nunca ouviu, quando ouvir, vai ouvir, já ouviu esse som dele em algum lugar. É um som que você fala, putz, eu já ouvi esse saxofone em algum lugar.
Pode crer. Então, Marcelo, você tava comentando aí que você tava tocando no Jota Quest, que, cara, você tava no mainstream, tava ganhando um dinheiro legal, mas que foi frustrante porque você tava musicalmente andando pra trás, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Eu queria saber se você conhece mais pessoas que... Músicos bons que tiveram que se render a fazer música comercial porque não conseguiram achar um caminho pra tocar coisas mais legais na carreira. Como é que é isso aí no meio dos músicos, a galera que você conhece?
Não, então, essa pergunta ela é a pergunta difícil de responder, porque é o plano de carreira, entendeu? Na verdade, o que mais tem é gente fazendo o que não gosta, dentro do que é fazer música, né? Dentro disso, tem várias opções de carreira, sacou? O que eu mais vejo é um desafio sobreviver de música. Então, a gente sempre tá tentando transformar aí a música que você tá fazendo numa coisa que dê dinheiro, entendeu? Eu acho que o problema é quando o dinheiro vira o motivo da música, né? Aí é um problema. Mas, cara, é o que eu mais conheço, né? É difícil viver de música, é uma profissão super instável. E o que a gente tá vendo aí com as novas leis trabalhistas... Olha eu comunista aqui metendo a boca no governo, vou meter mesmo. Os caras, todo mundo hoje assustado com não ter segurança nenhuma. O músico sempre foi assim. A gente vive de bico, né? Que a gente chama de gig, né? Em português é bico mesmo. Então a gente não tem. Você trabalha ali, você recebe ali, você não recolhe nada. Nessas épocas que eu trabalhei na televisão ou no Jota, é tudo isso. Você não tem direito nenhum assegurado. Quando acabou, acabou. Tchau, entendeu?
Fica super vulnerável, né, cara? Ainda mais numa situação como essa que tá acontecendo agora.
Isso, totalmente. Não tem nenhuma proteção nem nada. Então você vai se acostumando a viver essa instabilidade, sacou? E cada pessoa vai lidando com isso de uma maneira. Se você tá apostando só na sua música, tudo são apostas, né? A maioria das pessoas vai no playing safe, sacou? Então vai, dá suas aulas, ou toca com outros artistas, e às vezes faz o seu som, sacou? Eu tô mais nesse meio, eu acredito, entendeu? Mas, por exemplo, vamos falar de um cara que a gente falou aqui, do André Abujamra. Esse cara só aposta nele, e é aposta alto, e é um cara, meu. E ele é o realizador das coisas dele. Então tem vários, doutoral, tem vários, né? Estilos, né? Eu tenho vários amigos, mesmo aí dessa turma aí do Funk Como Legusto, de outros caras que trabalham com publicidade pra conseguir sobreviver. Então o cara toca aí numa banda, em outra, assim, mas o trabalho dele mesmo é fazer trilha de publicidade, que dá dinheiro pra caramba. Então o cara trabalha pra caramba com trilha, tem uma família, sei lá, e no outro tempo que resta pra ele, que é muito menor, ele vai poder tocar, sacou? Ou você vai pôr na sua caixa que você vai tocar e vai tocar tudo que tiver que aparecer, entendeu? Você falou, eu só vou tocar, ou só vou dar aula. Tem várias estratégias, assim. O cara que consegue fazer só o que ele quer é uma realização muito grande, de conseguir tocar só o que ele tá afim e tal, é uma vitória, assim, de você conseguir, toda vez que você subir no palco, tá tocando uma coisa que você tá feliz com aquilo, com a música que você tá fazendo e com o dinheiro que você tá ganhando, com a situação, né, com toda a situação.
É o ápice da profissão, né, cara? Você conseguir fazer tudo do seu jeito e ainda ganhar bem por isso.
Isso, eu acho que é isso. E eu entendo o lado das pessoas também, que às vezes tem que ir por outro caminho por diversas razões, sacou? Eu lembro que no começo, quando eu tava começando a trabalhar com música, assim, pra qualquer cachezinho, só de eu ganhar, podia ser qualquer coisa que eu fosse tocar, qualquer situação, de eu estar recebendo pra tocar meu saxofone, eu já tava feliz. Então as coisas são relativas também, né? Você vai passando pelas...
Levava qualquer pão com mortadela, tava bom, é isso?
Puta, cara, já fiz cada trampo, que se você soubesse, cara, tem cada coisa que a gente passa pro cada uma, que não é brincadeira, não. E, enfim, a gente vai afinando aí e escolhendo. Eu, assim, na minha carreira, eu tô numa fase que eu tô tendo que escolher o que é bom, entendeu? Eu tô entendendo que não dá pra fazer tudo. Então, se eu for querer realmente apostar em tocar mais coisas que eu quero, eu vou ter que deixar de tocar outras coisas. Que eu sei que eu vou ganhar uma grana, entendeu? Mas ou você abre mão, ou você não faz o que você quer. Então, são...
Tem que achar o equilíbrio, né?
Isso, e tem que escolher umas horas. Nem sempre as coisas são imediatas, eu acho também. Você vai escolher e aquilo vai dar certo. Você tem que escolher, investir e apostar que vai dar certo.
Então, Marcelão, e cara, além de tudo isso que a gente já conversou aqui, cita um pouco aí de outras bandas que você tocou, pessoas que foram importantes aí na sua formação.
Ah, eu não posso deixar de falar da Vintena Brasileira, né, que é um grupo que eu faço parte, acho que agora tá com 17 anos, é um grupo muito legal, a formação é gigante, vou falar rapidinho, tem um quarteto de cordas, um naipe de 5 sopros, um naipe de 5 guitarras, que é muito legal, muito diferente. Porra, elas trabalham, caraca, juntos, é um barato, elas trabalham legal em naipe, dá uma sonoridade muito louca. Tem gaita, acordeon, voz como instrumento também, né, sem letra, e aí a cozinha, baixo, piano e bateria. Esse grupo é coordenado e foi desenvolvido, a ideia toda dele, pelo André Marques, que é pianista do Hermeto também faz um tempão, já uns, sei lá, 25 anos, ele tá lá desde o comecinho. E pra mim foi muito legal essa experiência da Vintena, começou como uma oficina de ritmos brasileiros e dentro da escola do Hermeto, né? Quem não conhece o Hermeto aí, saber da música dele, a escola da música universal, que não tem nada a ver com a igreja, é uma...
Graças a Deus, não tem nada a ver com a igreja, né?
Não tem nada a ver com a igreja. Ele prega essa liberdade de você poder levar a música pro lado que você quiser. Me lembra muito o rock progressivo, cara. O som do Hermeto, mesmo do André, assim, dessas mudanças, sabe? Até meio Dream Theater, assim, sei lá. Tem muito do... Mas tem, assim, pra caramba do rock progressivo. E aí o grupo, as músicas são criadas, hoje não mais, porque a gente não consegue se encontrar com tanta frequência, mas a gente ensaiava o dia inteiro, toda quarta, e passamos 10 anos, assim.
Caramba, legal, cara.
E aí as músicas eram feitas em corpo presente, que a gente chama. Então a gente fazia a roda com todos esses instrumentos e o André ia passando a parte de cada um, no piano ou cantando. E aí a música ia se construindo, ele ia passando cada parte de cada um e criando na nossa frente, né? Ele ia fazendo as músicas, assim, ia fazendo parte por parte, se sobrepondo. E pra quem for ouvir, assim, é uma música cheia de informação, de contrapontos, as informações, tem muita informação ao mesmo tempo, assim, você vai ouvindo, várias vezes você vai percebendo coisas diferentes no arranjo. Os arranjos são super densos, essa é a palavra, são super densos, assim.
Legal.
E a Vintena tá no Spotify, os discos, né?
Sim, a Vintena tem 4 discos no Spotify, tem vários vídeos no YouTube, canal do YouTube, a gente conseguiu gravar todas essas, as nossas sessões, os discos todos, fora o primeiro, mas os outros foram todos gravados ao vivo no estúdio, né? Então a gente conseguiu registrar esses momentos nos 3 últimos discos. Tem novidade aí agora, a gente, no último disco ficou faltando uma música que a gente não colocou e agora na quarentena aí a gente tá pra soltar um clipe com essa música. Hein? Uma balada bonita, atuada para os guris, então vai sair música da Vintena logo mais. E, eu aprendi muito aí, né, nesses ensaios, nesse contato, coisa de improvisação, tudo pela essa escola que o André aprendeu lá com o Hermeto, ele passou pra gente, então pra mim... assim, foi a minha maior escola, assim. Eu aprendi a encarar a música de outra maneira, estando no grupo, assim. E desse grupo saiu muita gente boa. E, assim, é uma alegria poder fazer esse som. Como o grupo é muito grande, é difícil, né, a gente conseguir sair pra tocar em turnês e tal. Mas sempre que a gente consegue se encontrar ou pra gravar um disco, é muito gratificante, é o máximo poder fazer a música assim no tudo que ela pode ser, sabe? Essa acho que é o que o Hermeto sempre fala, em quebrar tudo, né? Esse termo aí, quebrar tudo, poder fazer dela tudo que ela pode ser, assim. Então, pra quem puder, for afim de ver a Vintena, é um puta som. Essa trilha de filme é uma maluquice, assim. Música erudita, é uma viagem. O que mais? Outras bandas...
Ah, que eu já vi você tocar lá no Jazz nos Fundos foi o São Paulo Ska Jazz, né?
Sim, o São Paulo Ska Jazz, um octeto, né, de música de ska, né, esse ritmo da Jamaica. E tem quatro metais, é super legal, é liderado pelo Marcelo Calderazzo, que toca no Fala Mansa, e baixista lá do Fala Mansa, músico de apoio. Tem dois discos, é bem legal o ska, tem esse, mistura esse negócio do ritmo do ska, né, que tem essa liberdade de pegar emprestados estilos e transformar tudo em ska, com lance jazzístico, da improvisação, dos solos e tal, os arranjos são super elaborados também. O ska tá um pouco parado agora, o ska tem um problema, todo mundo toca com muita gente lá naquela banda. A banda tem 8 e todo mundo toca com um monte de gente, assim, com artistas maiores, sabe? Então é uma banda também...
Eu também nunca dá pra se juntar.
É difícil de juntar, cara. E aí, nesses últimos tempos, todo mundo tocando com vários outros artistas, a gente não tem tocado, assim, tem tocado bem pouco. Mas as coisas, assim, a música tá na internet, a gente sai em várias coletâneas internacionais, o ska tem esse lance, assim, a cena é bem unida. Então, a música tá por aí, a gente não tá tocando, mas estamos com a ideia de fazer um disquinho novo em breve.
Legal.
Vou aproveitar, pra quem quiser me ver aí, ouvir as coisas que eu tô fazendo, eu vou falar de outras bandas. Tem um cantor relativamente novo, do Rio de Janeiro, chama Rubel. Eu tenho tocado com ele aí no último ano e meio. E bem legal o som dele, cara. É a música autoral, assim, me lembra um pouco as coisas dos Los Hermanos, mas a banda super boa, assim, lá do Rio de Janeiro, a turma é toda do Rio.
É Los Hermanos, mas é bom, é isso?
a música do cara é boa, a poesia comunica pra caramba dele. Ah, tem sido massa tocar com ele, saiu um DVD agora que a gente gravou um ao vivozinho, tem na internet também, assim, meio Tiny Desk, assim, meio acústico.
Legal,
e
cara,
foi bem legal, a gente fez um show com a Gal Costa agora no Rio também, lá foi legal pra caramba. Ah, tem um outro que eu quero falar, lá, Orquestra K, outro grupo falecido, só tô falando dos grupos falecidos, mas tem tudo gravação. A Orquestra K, a gente fez uma orquestra de cumbia, é um ritmo argentino, né?
Caramba! Legal.
Popularizado pelo Carlito Tevez, né?
Então, o Carlito Tevez dançava uma cumbia danada. Hoje em dia tá, cumbia... Hoje em dia a cumbia, né, tá disseminada aí na América Latina pra caramba, mas no mundo inteiro. E aí a gente juntou vários músicos de várias nacionalidades, assim, na América Latina. Então o Paulo Kishimoto, que toca com a Pitch, ele toca teclado lá na Pitch, ele juntou essa turma. Então o trompetista de Cuba, o clarinetista era chileno... Menina da voz é colombiana, tipo, percussionista do Uruguai. Então a gente juntou essa galera pra fazer música autoral, né? Uma cumbia estilizada, assim. E foi um barato. Foi difícil levar o grupo pra frente depois, mas a gente conseguiu registrar. E tem no YouTube duas músicas bem legais. Eu sou compositor também, legal, dessas, cara, músicas aí. E, puxa, é uma pena a gente não ter conseguido seguir a orquestra, mas dá pra ouvir aí no Spotify também. Eu tenho feito umas trilhas pra televisão, assim, vira e mexe eu gravo, então tem um seriado no Globoplay agora da Hebe, saiu há pouco tempo, eu gravei essa trilha, saxofones, abertura, tudo que tem lá. Tem uma outra série que veio antes disso, que tem uma série policial, chama Cidade Proibida, é uma série policial, assim, tinha uns saxofones meio na onda do Máquina Mortífera, não sei se vocês lembram, que tem umas vinhetas de saxofone. E aí então rola esse clima, assim, suspense policial com saxofones e tal, é massa, esse ficou legal.
O Máquina Mortífera, qual que era, cara, o som? Era
Não.
Tira da Pesada, cara, o Máquina Mortífera.
Isso.
É mais sexyzão, né, da rádio.
Rola assim, vai mudar de cena, rola umas vinhetas de saxofone, assim. E foi bem legal fazer essa trilha com o Emerson Villani também, que foi do funk. Foi legal pra caramba. E outra também, do Carcereiros, eu fiz umas coisas também dessa série. Das duas temporadas. É, a vida é dinâmica pra caramba, isso que é legal, que é dar essa emoção da incerteza, né? Mas é dinâmico, então você tá fazendo sempre coisas novas. E o pessoal do Sopro, como tem o negócio, o lance da leitura, a gente acaba tocando em várias situações, sabe? Porque é fácil você ser incorporado no som, principalmente essas coisas de gravação. Você vai no estúdio em um dia, você grava o disco inteiro, sabe? Você não conhece nada, tal, tá tudo escrito, você tem um diretor musical, você grava um disco, sacou? Então, esse lance dos sopros tem essa versatilidade e aí a gente atua. Publicidade, trilha de cinema, rádio e disco, vários discos. Né? Você não precisa gostar da música para estar fazendo disco, né? Músico contratado, a gente vai no estúdio e grava de tudo um pouco. E essas coisas tudo tem, que eu falei para vocês, tem tudo no YouTube, tem clipe, tem gravação ao vivo, ou tem show inteiro. Então é só colocar assim no YouTube que todo o nome dessas bandas que vai achar um monte de coisa.
Excelente, cara.
Pô, que legal, cara.
Mas Marcelo, e agora na quarentena, cara, como é que você tá fazendo com esse bando de projeto aí? O que que tá acontecendo enquanto a gente fica preso?
Ah, então, também tô preso aqui, né? A gente tá, eu moro numa chácara em Jundiaí, o que facilita pra caramba, mas tá uma puta correria. A gente tá ajustando a rotina aqui com um filho pequeno pra conseguir, né, tomar conta dele, que ele não tá mais na escolinha, e conseguir trabalhar, levar as coisas pra frente, né? Lógico, eu não tô tocando, não tem como, né? Tô fazendo alguns projetos de gravar aqui de casa, então o Turque lá do André Bujan, a gente gravou música nova, o Karnak saiu música nova também, e tudo a gente foi gravando de casa. A Vintena, como eu falei, também tem, né? Então tô fazendo essas coisas que dá remotamente. E, cara, tô levando meus projetos antigos, assim, que eu não tinha tempo, tocar as coisas que eu queria, pra frente, sabe? Então devagar tô achando esse tempo em casa pra praticar e voltar para as coisas que há tempos eu queria praticar ou que não pratiquei direito na época, preenchendo essas lacunas e tocando as coisas que eu tô afim. É, eu tô entrando nessa onda de tocar choro pra caramba, chorinho. Samba, choro.
Legal.
E aí,
pô,
tá.
Que legal, cara.
É,
que legal.
Um saxofone. E aí tá tendo uma coisa legal que eu consigo fazer em casa, tocar com os discos, aprender os temas, decorar. E eu consigo fazer sozinho e é estimulante, assim, pra mim. Não fico de bode. Eu, assim, apesar de a gente ter esse tempo livre, eu tenho vários amigos, vários não, mas alguns que ficam paralisados aí com essa história, né? Com muita informação e fica meio parado no tempo, às vezes você fica perdido. Mas eu tô conseguindo, aos pouquinhos, tô ajustando aqui, tô conseguindo levar a parada pra frente. E é isso, tá todo mundo em casa.
Deve estar todo mundo evoluindo pra caramba, né? Nesse período aí.
Ah, você fica vendo, o pessoal nas lives e tudo, tem um monte de coisa de música, a galera tá tirando o atraso, meu. Então eu acho que vai juntar essa, quando acabar isso aí, vai juntar essa pessoal em forma e com a vontade de encontrar e tocar. E também com a vontade do público assistir, né? Então, não sei, essa volta aí eu sinto coisas boas pra quando voltar a gente a se encontrar e fazer som e tudo mais. Eu acho que vai ser um barato, mas uma legal. Coisa é certa, o nível vai subir. E acho que no mundo inteiro vai ser assim, uma coisa muito louca.
Quando acabar a quarentena aí, quando acabar o Covid, a gente faz um episódio. Covid e a evolução musical no mundo.
É, nossa, cara, acho que tá todo mundo com sangue no olho mesmo. Eu tô seco pra ver um showzinho, cara. Nossa, faz muito tempo que não, ficar sem ver a música ao vivo dói, né, cara?
Falta, né?
Falta muito. E ficar sem tocar é louco, cara. Porque você sente falta dos companheiros, de estar na mesma presença, entendeu?
Sim.
Você tem essa parada remota, mas não chega nem perto. Mesmo tocar com os discos, ou tem playback, ou essas coisas. Mas não tem comparação de estar ao vivo com a galera fazendo som. Isso faz falta pra caramba.
É, banda é a parte humana também, né, cara? A banda é a convivência, né, cara? Mesmo muito menor do que o teu, obviamente, mas, cara, você se encontrar, né, bater um papo antes do ensaio, toca, sai do ensaio, toma umas, né? É um processo todo que é legal, né?
É, no fim a gente acaba, os amigos mais próximos é com quem a gente toca, que a gente tá convivendo direto, sabe? E é isso também, você para de ver os amigos e... Mas faz parte, é uma experiência muito louca. Tem que ter a mente forte para não se perder aí nessa vastidão de tempo, né? Que a gente vai ter pela frente ainda, eu acho. Mas aqui no Brasil, pelo menos. Vamos ver. Eu tô tentando aproveitar e tirar coisas boas, assim. Eu nunca vou ter esse tempo para me dedicar à música, então tô tentando focar nisso. E depois que voltar, aí volta tudo de novo e o tempo, certeza que é menor.
E como não poderia faltar, seguindo a nossa tradição... Fala aí, Marcelo, o que você tem ouvido, cara?
Olha, aqui eu vou falar de dois sons que eu tô ouvindo, assim, essa semana, e são recém-descobertas. O primeiro é um pianista americano, acho que ele nem é americano, talvez canadense, chamado Brad Meldau, que é um cara, assim, putz, cara, eu já ouvi ele bastante, mas ele tem uma obra muito extensa. O que eu ouvi agora, que é um disco que eu descobri dele, chama After Bach, do compositor Bach, né? After Bach, que aí são de piano solo, é um disco com composições dele, assim, com uma pitadinha de Bach, mas são modernas, assim, as harmonias, puta, é muito foda, e que ele vai intercalando com obras do Bach, então é uma dele e uma do Bach, assim, o disco inteiro. Legal. É lindíssimo esse disco, eu ponho sempre pro moleque dormir, ele ama, ele pede, ele fala, ah, põe piano. E um outro disco que eu tô ouvindo, que é um de um cara genial, brasileiro, aluno do Baden-Powell, inclusive, Bruno, você tava falando aí, que é o Arismar do Espírito Santo, o paulistano, a princípio baixista e guitarrista, mas toca tudo, piano, batera, compositor, assim, de mão cheia, cara, de música instrumental, assim, os temas só golaço, os temas lindíssimos. Então, o que eu tô ouvindo essa semana, fica a dica aí, o Brad Meldau, esse disco After Bach. E pô, do Arismar eu tô ouvindo aquele disco Roda Gigante. Mas todos têm no Spotify, tem a discografia dos caras. Essa semana tá nessa onda aí.
Cara, eu vou variar também do que eu falo. Geralmente eu falo mais de metal, de porradaria. Dois discos que eu ouvi essa semana aqui também, que são interessantes. É, um eu conhecia bem, mas fazia muito tempo que eu não ouvia, que é o Inner Visions do Stevie Wonder, cara. É, não sei se vocês gostam.
Puta, cara, é
ele
foda.
Ele tem aquela Higher Ground.
Demais.
Nossa, esse disco é incrível, cara. É incrível, né? E fazia muito tempo que eu não ouvia, cara. E aí, chegar com o ouvido... meio que não viciado no CD é bom, né? Muita coisa diferente. E o outro que eu lembrei, eu ouvi essa semana, eu lembrei que você estava falando da verdade, Marcelo, de um disco ao vivo, né? Que é o Bill Evans Trio, aquele Village Vanguard, é o mais famoso, eu acho, dele, né?
Sim, sim.
Que, cara, o disco é tão ao vivo que você escuta barulho de copo, né? Eu lembrei até do podcast, cara, que tem hora que acho que dá pra ouvir um cara servindo bebida e o barulho do gelo no copo, sabe?
Porra, legal, cara.
É um clima legal, né? Além da música ser inacreditável, o disco ainda te dá o climão de um clube de jazz, assim, né? E, cara, esses dois discos aí são incríveis, né? Mudei um pouquinho meu foco pra ficar mais próximo do Marcelo aí, cara, mas são coisas muito
legais. Legal.
Legal, legal, cara. Mas diferente do Brunão, eu vou seguir o padrão de sempre. Mas vou falar de um álbum especificamente que eu tenho ouvido bastante essa semana, que é o novo do Pearl Jam, o Gigaton, manja?
Não, é. Olha, que legal.
Eu gostei, hein, cara. Gostei pra caramba desse disco.
É, então, eu achei o álbum bom pra caramba também. E é uma pegada bem diferente, né, do que o Pearl Jam sempre fez. Mas tem a identidade deles, tem a marca registrada da banda ali, né? e um som um pouco mais moderno. Cara, bem interessante. Ouçam que vale a pena.
É, eu gostei bastante, cara.
Vou procurar saber.
E é isso aí. Agora, uma coisa que ficou faltando hoje é a gente citar o Capeta, né, cara? Não, pô, tem que seguir a tradição, pô. O Capeta está presente em todos os episódios do Hostil até hoje.
Cara, vou falar de uma banda de black metal, então, pode ser?
Não, vamos fazer assim, vamos deixar o convidado hoje falar sobre o Capeta. Marcelo, fala alguma coisa aí sobre o Capeta. Pode ser qualquer coisa, música, o que você quiser, cara.
Poxa, cara, pode falar mal do Bolsonaro? Bolsonaro é o Capeta, cara. Tá foda.
Tá aí, Capeta citado no episódio.
Check. Muito bom.
É isso aí, galera. Valeu pela conversa, foi legal pra caramba. Acho que abriu uma janela aí pra gente conhecer um pouquinho da vida de músico, né? Saber o que é ser músico no Brasil. E apesar de ser uma vida difícil aí, cheia de perrengue, ainda tem gente com inveja, é isso?
Eu falei que eu tenho inveja, mas é uma inveja positiva, hein, cara? Eu não tô cobiçando nada, não. Eu só queria ter feito outras escolhas, talvez. É muito bom, cara.
Não, legal. Pra mim foi legal pra caramba relembrar aí as histórias e... relembrar um pouco aí a carreira.
E já vamos deixar prometido aqui outro episódio com o Marcelo, né? O Marcelo vai trazer umas coisas legais aí pra gente ouvir, conversar sobre. Um estilo meio com uma hostilidade cega que a gente
demorou.
Porra, muito obrigado, hein, Marcelo. Valeu por participar aí, cara. Tomara que role muitas outras aí pra
frente. É isso aí, cara. Brigadão mesmo.
Prazer foi meu, cara. Foi demais.
Valeu, abração.
Valeu, gente. Abraço.
Falou.
Falou.